Bendizemos o nome do Senhor, engrandecemos aquele que tem sido generoso, tem sido fiel, aquele que nos tem abençoado com a salvação. Fato é que às vezes nós nos acostumamos com a salvação, nos acostumamos à condição de salvos, nos acomodamos com aquilo que temos em Cristo Jesus. E aí o que passamos a viver é fruto dessa acomodação, desse hábito. Infelizmente, e eu acho que eu posso colocar dessa maneira, infelizmente nós temos uma vida de fé muito... Eu estou tomando cuidado para não escandalizar ninguém. Muito boa. Muito fácil. Muito tranquila. Quando eu vou para a palavra, quando eu vou para a vida de Paulo, quando eu vou para a vida de Timóteo, quando eu vou para a vida de Pedro, quando eu vou olhar a vida de Abraão, quando eu vou estudar a vida dos homens e mulheres nas Escrituras, eu vejo na experiência de cada um deles muita luta para preservar a sua fé, muita dificuldade para se manterem firmes naquilo em que creem. As adversidades do dia a dia, as questões pessoais, os problemas familiares, tudo corroborando para que a fé de cada um deles, sendo colocada à prova nas mais diversas situações, nos mais variados momentos do dia, tornam aqueles homens não super homens e mulheres, tornam aquelas vidas não superiores a nós, mas diferentes, porque eram batalhadores. Nós hoje não temos aparentemente tantas batalhas. Ah, não diga isso, pastor, você não sabe do que está falando. Eu sei porque eu sou uma pessoa como você é. Eu vivo o mesmo que você vive, eu tenho dores, tenho minhas enfermidades, tenho os meus problemas, eu sinto saudades, eu tenho fome, tenho minhas preocupações quanto ao futuro, eu choro de saudades, eu me preocupo com as pessoas que eu amo, eu me preocupo com a situação da minha cidade, da minha família, no mais extenso do que eu possa considerar. Ainda esses dias eu estava dando parabéns para o filho da filha de uma prima. Que coisa meio estranha, meio complicada, né? Você começar a se relacionar com o filho da filha de uma prima. É um negócio assim que vai além, né? Mas a gente tem níveis de relacionamentos familiares que vão se estendendo e nem sempre você consegue conhecer essas pessoas de uma maneira tão íntima, tão próxima, e é realmente complicado. Todo mundo tem problemas financeiros, eu também tenho. São poucos aqui que são um Bruno na vida, né? Engenheiro civil, bem casado, né? Mora num dos melhores bairros da cidade de Santo André. São poucos que têm essa facilidade. Usam a máscara 3D. Nem todos têm a oportunidade de voar quando querem. Não é verdade, tenente? Nós temos alguns aqui que vivem essa facilidade. Pintou, está dentro de um avião. Pintou, está indo para cá e para lá. Deu uma fala mais alta, todo mundo bate continência. É a vida, mas todos nós temos problemas. O fato está, queridos, em que nós olhamos para os nossos problemas e não vemos cada um deles como um verdadeiro desafio à nossa fé. Nós somos confrontados com relação ao que cremos a cada minuto do dia, dentro de casa, até pelos filhos, por mais jovens que sejam. Somos confrontados pelos colegas de trabalho, somos confrontados pelo trânsito, somos confrontados dentro da igreja, somos confrontados pela gripe, o vírus influenza, por exemplo, somos confrontados, e eu posso ficar aqui a semana inteira citando situações nas quais nos vemos e não levamos a sério. Há uma palavra de Paulo muito interessante a Timóteo, se você puder, abra sua Bíblia comigo aqui ou em casa, aqueles que estão conosco. Paulo escrevendo a Timóteo, e há uma relação muito interessante entre Paulo e Timóteo. Amigos, companheiros de trabalho, companheiros de jornada, de discipulado. Há uma intimidade muito grande entre Paulo e Timóteo. E no capítulo 6 da primeira carta que Paulo escreve a esse jovem ministro, Paulo dá conselhos, e eu vou me prender ao verso de número 12, mas eu vou navegar entre os versos paralelos também. No verso 12 do capítulo 6, na primeira carta, Paulo diz a Timóteo: combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate da fé. Quero tomar posse dessa frase de Paulo agora, aqui com os irmãos, com os que estão conosco presencialmente, com os que estão conosco pela internet, quer no Facebook, quer no YouTube. Combata o bom combate da fé. Somos chamados para o combate. Ninguém que aceita a Cristo como Salvador é chamado para viver a experiência de fé debaixo de palmeiras, tomando água de coco, recebendo a brisa que sopra do mar, olhando para cima e vendo um céu de brigadeiro, curtindo o som gostoso da marola que bate na areia. Não! Somos soldados de Cristo! Somos trabalhadores do reino! Somos servos numa empreitada! Somos homens e mulheres confrontados diuturnamente, 24 horas por dia, por todos os que estão à nossa volta, principalmente pelo inimigo de nossas almas. Somos chamados ao combate da nossa fé. A palavra que Paulo usa aqui, combata, significa, e é um verbo, significa continue combatendo. Soldado no campo de batalha, ele tem breves momentos para respirar, ele tem breves momentos para descansar. Quem está ou esteve nas Forças Armadas, quem fez tiro de guerra, quem participou de treinamentos militares, quem fez sobrevivência na selva ou coisa parecida, sabe que os momentos de descanso são muito curtos. Os perigos estão por todo lado, a morte está à espreita. Qualquer vacilo pode custar muito caro. Quem trabalha em salvamento, nós temos a Débora que está aqui, pode falar muito mais propriamente do que eu, sabe que um piscar de olhos, uma distração pode colher uma vida, pode custar uma vida, se não a sua, a de outro. Estamos num combate cruel, e nessa luta é você ou o outro. E a nossa luta, já diz a palavra, não é contra a carne e o sangue, mas contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa expressão, continue combatendo, o significado do verbo combater, na expressão de Paulo, combata, deriva de uma pessoa esforçando-se ao máximo das suas forças, dando o melhor de si mesmo, a fim de conquistar um prêmio ou de vencer uma batalha, onde não há tempo para pensar duas vezes. O próprio Paulo, queridos, escreve a Timóteo no fim da sua vida, já no capítulo, perdão, na segunda carta, capítulo 4, verso 7, e ele diz: eu combati o bom combate. Encerrando sua jornada, o conselho que ele dá na primeira carta ao seu amigo, ele agora oferece como testemunho: eu combati o bom combate. Esse combate é a luta para defender a fé, ou seja, o conjunto de verdades confiadas aos cristãos no âmbito da igreja. Como Neemias na antiguidade, os cristãos de hoje precisam de um instrumento de trabalho numa das mãos e a espada na outra. O registro de Neemias 4, 17. Temos uma obra para realizar, um trabalho para fazer, não importa qual seja a sua atividade. Você precisa ter o seu instrumento de trabalho numa mão, mas a espada para lutar, para enfrentar as batalhas da fé, tem que estar na outra mão. No tempo de Neemias era a espada, para nós agora é a palavra. Não é a experiência, não é a história, não é o chavão, é a palavra. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, descreveu a armadura do cristão. necessária para que ele, como bom soldado de Cristo, enfrente a luta da fé, a batalha da fé. E nós achamos que aquela é uma retórica apenas para aquele século, para aquele momento. Mas se nós formos ler o texto, vamos entender o que é cada elemento daquele aparato: o escudo, o cinto, a couraça, as sandálias, o capacete, a espada. E quantos soldados estão hoje completamente nus no campo de batalha da fé? Desprovidos de qualquer segurança, de qualquer armamento, vivendo apenas de argumentos. Posso todas as coisas, é verdade, mas um soldado desarmado não tem condição de enfrentar a batalha, porque de argumento vive o tolo. De argumento, vive o insano. Nenhum assaltante chega para você e diz com argumento: passa a carteira. Ele põe um 38 na sua cabeça, ele põe uma automática na sua cabeça, ele põe uma R15 no seu rosto. Ele não põe simplesmente a frase: perdeu o playboy. Porque se você perceber que ele está só falando, você vai correr. Você vai enfrentar. Quando Satanás vem, ele não vem simplesmente falando. Quando o velho homem que há dentro de nós aflora, ele vem com toda a força. Quando surgem circunstâncias do dia a dia para pôr à prova a nossa fé, e eu tenho falado tanto sobre provações e tentações, há anos eu falo isso nas nossas lives e há anos falo isso no púlpito dessa igreja, queridos. Como vamos enfrentar? Com a armadura do cristão. Nossa realidade espiritual, queridos, não é fruto de uma vacina chamada conversão, tomada num ponto em uma curva da nossa história que ficou isolada no passado. Mas tem muita gente que vive desse ponto na curva da sua história no passado. No dia em que levantou a mão, ou procurou alguém, ou no solitário do seu quarto entregou a vida para Jesus. Nossa geração já não tem mais o hábito de fazer apelos públicos. Eu ouvi muitos dizendo: é constrangedor apelar para que as pessoas se manifestem em público. É assim que nós temos vivido o sistema do cristianismo do século XXI. Eu sou do tempo em que a igreja cantava, em que o órgão tocava, ou o piano era... Não o órgão tocava, porque o órgão não toca sozinho, né? A organista ia para o órgão e executava a canção, e a igreja cantava, ou a pianista executava a canção e a igreja cantava, e o pastor fazia o apelo, e as vidas vinham à frente, aceitando a Cristo em lágrimas, e aquele ponto na curva da história ficava marcada para sempre. Mas, queridos, muitos têm vivido apenas aquele ponto na curva, mais nada. A vida cristã não é um ponto isolado, é uma história escrita a cada minuto na vida. Há 35 anos de casamento, há 38 anos de ministério, eu repito a mesma frase: cada minuto na vida é um milagre que não se repete. Eu vivo um milagre a cada minuto, um milagre de fé, experimentado, pautado na palavra, na ação do Espírito Santo, na graça e na misericórdia de Deus. Se não nos mantivermos vigilantes e não fizermos frente ao inimigo de cada momento, tudo, ouça bem isso, tudo o que edificarmos pode ser retirado de nós. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 41, o Senhor nos adverte: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por essa razão, queridos, o apóstolo Paulo aproveita a oportunidade, escrevendo a Timóteo, para acautelá-lo, aconselhá-lo a manter-se no caminho de Deus, porque a carne é fraca, porque o diabo não brinca, porque ainda há um velho homem dentro de nós, lutando contra o novo. O apóstolo chama Timóteo de homem de Deus, Eu quero fazer uma pergunta: quantos homens e mulheres de Deus temos aqui nessa noite? Quantos homens e mulheres de Deus estão conosco na internet nesse momento? Os homens de Deus devem se conduzir de acordo em todas as coisas, ou seja, devem se conduzir de acordo com a sua condição de homens e mulheres de Deus. Quer dormindo, quer acordado, quer na igreja, quer em casa, quer no ônibus, quer no trânsito, no trem, ou no lugar onde ninguém está vendo. Em qualquer circunstância, em qualquer lugar, sempre serão homens e mulheres de Deus. No escondido da urna, votando, nas conversas informais, em qualquer circunstância, repito a palavra, serão sempre homens e mulheres de Deus. Eles são homens e mulheres para Deus, devotados à honra do Altíssimo, à honra mais imediata de Deus. Lá no cemitério velando o seu morto, lá no hospital recebendo o bebê que acabou de nascer no seio da família, na hora da briga mais intensa dentro de casa, na hora do choro, da tristeza, na hora da festa e do júbilo, não importa, homens e mulheres de Deus devotados à honra do Altíssimo. Navegando pelo verso 12, pelos versos paralelos, nós percebemos que Paulo dá quatro orientações a Timóteo. Quatro. A primeira orientação que Paulo dá a Timóteo é acautelar-se do amor ao dinheiro. No verso 11, Paulo diz: você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Faz mal para qualquer pessoa, mas especialmente para homens e mulheres de Deus, colocar o seu coração em coisas deste mundo. Porque quando fazemos isso, tiramos o coração do reino dos céus. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 21. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 6, da primeira carta, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. É interessante o que Paulo diz aqui, queridos. Vou repetir: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E não nos damos conta disso. Ainda Paulo, escrevendo ao mesmo Timóteo, já na segunda carta, capítulo 2, verso 4, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ainda há pouco eu disse: somos soldados de Cristo, ele é o nosso comandante. Eu me lembro de uma canção de Ademar de Campos. Aliás, é Ademar de Campos, né? É Ademar de Campos ou Ademar de Barros? Barros é o político, né? O cantor é Ademar de Campos, né? Oh, eu estou ficando velho. Eu estou ficando velho. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo? O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Fica baixo, né? Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. É verdade, é. Deveria ser. Porque se ele é o seu general, ele dá a voz de comando. Eu sou aquele que obedece. Ele mandou fazer paz, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não diz isso o ditado popular? Se ele é o meu comandante, ele é o meu general, querido, eu vou fazer de tudo para agradar aquele que me alistou, aquele que me chamou, aquele que me capacitou. Eu não vou me envolver com os negócios dessa vida, a ponto de esquecer aquele que me chamou. Eu não estou dizendo que eu vou abandonar o emprego, eu não estou dizendo que eu não vou mais pagar o aluguel, eu não estou dizendo que eu vou guardar dinheiro para comprar a casa própria, eu não estou dizendo que eu não vou pagar as prestações do carro que eu acabei de financiar. Não, eu continuo cidadão, vou votar, eu vou pagar minhas prestações todas, eu vou ser um cidadão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, cumprindo as minhas responsabilidades, mas em tudo honrando aquele que me chamou, colocando-o em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar. Se Paulo se dirige a Timóteo orientando-o a cautelar-se do amor ao dinheiro, Paulo instrui também Timóteo a seguir aquilo que é bom. Olha só, no verso 11 ele diz: busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Como homem de Deus, e eu vou estender, como mulher de Deus, busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Justiça em sua conduta com os homens, piedade em relação a Deus, fé e amor com os princípios de vida, para apoiá-lo sempre e levá-lo adiante em sua jornada de fé. O que me leva para frente, querido, não é aquilo que eu acho. Nós somos o povo do achismo. Eu acho, quem acha não tem certeza. Quem acha só tem dúvida. Mas você já percebeu que todo mundo que dá entrevista, e para todo mundo com quem você conversa, você sempre diz: eu acho. Ah, eu acho que... Eu repito, quem acha não tem certeza. Eu penso, eu creio, eu acredito. Quando você diz isso, a coisa muda de tom. A convicção é outra, a postura é outra. A garantia que você transfere para quem te ouve é outra. Quando Timóteo deu a sua boa profissão de fé, mencionada por Paulo no verso 12, ela era boa por quê? Não porque ele disse: eu acho que Jesus é o meu Salvador. Não, Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu sou um soldado de Cristo, eu sirvo a Ele, eu farei aquilo que Ele desejar, eu sou de Jesus. Aí desses dias, alguém se lembrou de uma frase que eu costumo dizer: o céu é meu, pelo sangue de Jesus, o céu é meu. Pela palavra empenhada, pelo Deus eterno, pela promessa garantida nas Escrituras, pelo meu arrependimento e fé em relação aos pecados que cometi, o céu é meu. Jesus me garante isso. Ou você costuma dizer: eu acho que sou salvo. É assim que você diz? Percebe o peso das palavras? Percebe a diferença em argumentar? Pois é, queridos. Aqueles que seguem a justiça são excelentes homens e mulheres de Deus. São os excelentes da terra e, sendo assim, são aceitáveis por Deus. Vou repetir isso: são aceitáveis por Deus e deveriam ser aprovados dos homens. Davi, no Salmo 16, verso 3, afirma: quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis em quem está todo o meu prazer. Deus falando através de Davi: quanto aos fiéis que há na terra, os fiéis são os homens e mulheres de Deus. São aqueles que estão debaixo do comando do seu general. São aqueles que cumprem as ordens, a vontade e o serviço ao seu general. Esses são os notáveis que há na terra. E nós reputamos os notáveis os que receberam o Nobel de domingo passado. Os notáveis são os políticos eleitos, não corruptos. Alguém me aponta um? Ah, deixa isso para lá. Deixa isso para lá. Os notáveis são os grandes corredores que chegam ao topo e são os maiores premiados. O mito brasileiro Ayrton Senna completou 25 anos de morto. 17? Ah, eu errei na conta. Ah, 27, obrigado, a minha matemática anda péssima. Obrigado, 27 anos que morreu. É o mito dos nossos atletas. Todo mundo quer ser um Ayrton Senna na vida. É claro, um homem que publicamente uma vida impecável. Realmente um exemplo para os atletas. Mas sabe, queridos, o meu exemplo maior é Jesus. Porque o meu comandante é Jesus, meu salvador é Jesus, meu proprietário é Jesus. Há uma frase linda de Cantares. É claro, aquela frase é apropriada, e você pode até dizer que ela é fora de contexto, porque a estrutura de Cantares é a declaração de amor entre duas pessoas. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Mas eu posso aplicar isso a Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Jesus me ama e eu amo a Jesus. Ele me pertence como meu salvador e eu pertenço porque ele me amou e me salvou na cruz. Ele é o meu modelo para qualquer coisa. Ele é a palavra final. Me lembrei de um vídeo que coloquei aqui há algum tempo atrás, acerca do meu rei. Me arrepio de lembrar daquele vídeo, das afirmações acerca de quem é o meu rei. Ah, todas as vezes que assisto aquele vídeo eu choro. Tão lindo que é. Tão maravilhoso que é acerca da pessoa de Jesus. Eu pergunto, quantos notáveis há entre nós, aqui na internet, no YouTube, no Facebook? Quantos notáveis há entre nós? Paulo fala a Timóteo, orientando-o a acautelar-se sobre o dinheiro. Paulo fala a Timóteo, instruindo-o quanto a seguir aquilo que é bom. Paulo exorta Timóteo a exercer a sua função como um soldado. Exerce a sua função como um soldado. Luta a boa luta da fé. Esses que irão para o céu devem militar seu caminho até lá. Ninguém foi chamado para atravessar um campo de rosas, até porque todo campo de rosas tem espinhos, a não ser que sejam geneticamente modificadas. Não, queridos, o nosso campo de batalha tem pedras, buracos, montanhas, farpas, espinhos, tem tudo. Deve haver um combate contra as tentações e a oposição dos poderes das trevas 24 horas por dia. Quantos sonhos impróprios um soldado de Cristo não tem? Quantos pensamentos impróprios um soldado de Cristo não tem? Quantos desejos impróprios um soldado de Cristo não tem? Essa é uma boa luta, sim, quando a vitória vem pelo sangue de Jesus. Essa é uma boa luta, sim, quando a vitória vem pelo poder do nome de Jesus, sim. Essa é uma boa luta, sim, quando a vitória vem pelo poder da palavra. Mas quando vem por qualquer outra coisa, como amuletos, Salmo 91 aberto, em cima da estante. Isso é amuleto, não tem poder nenhum. Bíblia aberta em qualquer outro texto, tem poder nenhum. A foto do seu batismo pendurada no quadro, tem poder nenhum. O beijo na Bíblia 3 vezes, de manhã e de noite, tem poder nenhum. Me lembro de uma vez, fiz uma visita numa casa, conversando com a dona da casa, eu pedi, você pode pegar sua Bíblia? Claro, pastor. Ela foi lá e abriu um baú, pegou a Bíblia, bateu e sentou. Aí eu pedi para ela abrir a Bíblia. Quando ela abriu, estava de cabeça para baixo, porque ela não tinha percebido que nem isso. Eu não sei quantas vezes você beija a Bíblia quando vai abrir, isso não resolve nada. O servo de Deus disse, escondi a tua palavra no meu, não no fundo do baú, mas no meu coração, para que eu não peque contra ti. Cada texto da tua palavra faz morada no meu coração e vem à minha mente, porque o teu Espírito trabalha na minha mente, trabalha no meu coração, trabalha comigo. É uma boa luta? Sim. É uma boa causa? Sim. E me levará a bom termo? Sim. Mas não porque eu posso, Paulo disse, e eu esgotei esse texto numa de nossas lives, posso por causa dele, não porque eu possa alguma coisa. Miserável homem que sou. Lembra que falei de Isaías aqui ainda há pouco? Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Quantas vezes voltamos para aquilo que deixamos? Quantas vezes desejamos voltar àquilo que deixamos quando abraçamos Jesus? Quanta saudade sentimos do passado? Tem um amigo que no final da adolescência e início da juventude, antes de tomar rumo na vida, vivia dos bailinhos de nossa cidade. Adorava um bailinho. Hoje é pastor. Mas adorava um bailinho. Homem de Deus. Mas naquela época não perdia um bailinho. E há uns anos atrás, isso ainda no começo das nossas aulas do seminário, eu dei uma dura nele, porque ele virou para mim e falou, ah, rapaz, eu tenho uma saudade daqueles bailinhos, toma vergonha, rapaz. Você está estudando para ser pastor, rapaz, toma vergonha. Aí ele me olhou assustado, assim, toma vergonha, rapaz. Olha o velho homem, rapaz. Vai pedir perdão. Vai se vestir de saco, vai mergulhar na cinza, rapaz, brincando com ele. Nunca mais ele falou aquilo. Mas eu acho que a brincadeira funcionou, porque a gente vai vendo as pessoas mudarem. Mas quantas vezes você sentiu saudade daqueles pecadinhos do passado? Jesus, queridos, em Lucas 9,62 diz, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Olhar, queridos, aqui pode ser uma metáfora, porque pode ser apenas um pensamento, uma lembrança, um lampejo de saudade. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino dos céus. É um combate, sim, é uma briga, é uma batalha, é uma luta. Paulo escreveu aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, versos 3 e 4. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Não são humanas. Eu me lembro que num dos últimos cultos presenciais aqui, num domingo pela manhã, eu falei sobre oração. Eu não sei quantos estavam. Eu me lembro de vários rostos que estavam aqui naquele domingo pela manhã. Essa é uma das armas que usamos para uma luta que não é humana. E essa não é uma arma que eu possa colocar o dedo no gatilho, jogá-la na palma da minha mão, ou colocá-la sobre o meu ombro, ou de qualquer outra maneira, porque ela não é uma arma humana. A luta que empreendemos não é a partir de armas humanas, e não é uma luta humana. Se Paulo diz a Timóteo, para cautelar-se do amor ao dinheiro, para seguir aquilo que é bom, para exercer a função de um soldado, ele também diz a Timóteo, conclamando, toma posse da vida eterna. Toma posse da vida eterna. Queridos, a vida eterna é a coroa que está reservada para nós. Ela é o nosso encorajamento para a guerra. Para que possamos lutar a boa luta. A luta da fé, sem desistir, sem cansar. Ah, mas é difícil, é possível não cansar. É, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40, 31. Talvez tenha sido o verso mais repetido pelas mulheres nos versículos compartilhados. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Há um contexto, sim, no texto de Isaías, mas há uma palavra que transcende ao contexto. Vamos lutar a boa luta da fé, a batalha espiritual, e vamos chegar ao fim. porque há uma coroa preparada e esperando por nós. Agora, queridos, quando Paulo fala dessa maneira, Paulo lembra a Timóteo que devemos tomar posse dela como aqueles que cuidam para alcançá-la e não para perdê-la. Essa tem que ser uma preocupação constante. Eu preciso alcançá-la e não perdê-la. Sabe do que me lembrei? De Apocalipse 3:11. Venho em breve. Retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Há um contexto? Sim. Mas esse texto transcende também. Retenha o que você tem, porque eu venho em breve, para que ninguém tome a sua coroa. A profissão de fé que Timóteo e todos nós, ministros de Deus, temos diante de muitas testemunhas, é uma boa confissão. Paulo disse a Timóteo, nós podemos ouvir isso de muitas testemunhas. É o que afirmamos acerca do que cremos e do que esperamos, à medida do que nós vivemos, porque o que cremos e esperamos não pode estar dissociado do que nós vivemos. A fé não é um espetáculo que se produz para que os outros vejam. A fé não é um teatro que se vive para que os outros aplaudam. Não. Há 18 anos eu digo do púlpito dessa igreja que não vivemos pelo que nós vemos, vivemos do que cremos. Vivemos pelo que cremos. Assim, nosso caráter, nossos valores, nossos sonhos, nossas expectativas e objetivos são pautados pelo que nós cremos. Quando Neemias se lançou na obra, havia uma certeza no seu coração da vontade de Deus, da missão por cumprir, de quem havia lhe comissionado. Não havia tempo para parar, não havia tempo para se desviar. Ele tinha que cumprir, ele tinha que obedecer. Quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui entre nós? Quantos bons soldados de Cristo estão entre nós? Quantos fiéis há na terra e que estão entre nós? Quantos estão entre nós que vivem não pelo que veem ou pelo que exibem, mas pelo que creem? Queridos, quando formos chamados à presença de Jesus, quer pelo Covid, está me azarando, pastor? Não. Porque se não for pelo Covid, vai ser por um derrame, por um infarto, vai ser por um tumor, vai ser por um carro, por uma moto natural. Ainda esses dias estávamos num grupo de pastores e algum, não me lembro o nome, postou de um obreiro, pastor do interior do Brasil, que pela manhã acordou, deu bom dia para a esposa, ela foi preparar o café e como normalmente fazia, ele se ajoelha para orar e começa a falar com Deus e ela prepara o café e começa a cantar e chama o esposo para o café, ele não vem, ela entendeu que ele estava orando, esperou um pouquinho mais e ele não veio e quando ela chega perto dele, ela achou que ele estava dormindo, o Senhor havia chamado o seu servo enquanto conversava com ele. Uma morte natural, enquanto falava com o pai. Ah, queridos, eu sei que minha esposa quer assim, a morte dela. Já pensou você de joelhos diante do pai, conversando com ele, ele te chama. Ah, pastor, não quero morrer não. Ah, esse é um problema seu, eu quero ir assim. O privilégio de ser chamado diante de Deus, de seus filhos saberem que o Senhor te chamou como pai, como marido, enquanto você conversava com o seu Deus. Pastor, que coisa chata, é chato para você que não é um bom soldado de Cristo. É chato para você que não é um notável na terra. É chato para você que não ouve os comandos do seu general. É chato para você que vive de achismo. É chato para você que está longe. Mas para quem está perto, é um privilégio. Não importa como vai morrer, desde que morra como bom soldado. Morrer todo mundo vai. Para o inferno é que eu não vou. Porque eu estou com Jesus. Ah, queridos. Eu me lembrei de uma coisa de Jesus. Aleluia! De Cristo Jesus, meu Senhor. não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Só isso a canção, não tem mais nada, é só essa letra. O ideal de todo cristão, de todo homem de Deus, de toda mulher de Deus, só isso, não precisa mais nada. O culto está acabando, o céu está chegando, o céu vai comigo para onde eu for, porque Jesus está na minha vida, porque eu sou homem de Deus, você mulher de Deus, você soldado de Cristo. Alguém já te chamou de mulher de Deus? Alguém já chamou você de homem de Deus? Alguém já te chamou de ministro de Deus? Alguém? Você está pronto? Que a palavra do Senhor encontre abrigo no seu coração. Fruto da maravilhosa graça. Resultado do sangue de Jesus. Que a palavra de Paulo encontre eco na sua vida, de maneira que você responda. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado ou chamada. E fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. E glorifique e exalte a maravilhosa graça de Jesus.